Amém, queridos? Sente-se, por favor. Como eu sempre digo, fique à vontade, você está na casa do Pai, só não coloque o pé na outra cadeira, não abuse. Graças a Deus. Queridos, esse mês é o mês de vida abundante, o tema é esse. Mas eu queria trazer para você um assunto que tem conexão, que se chama visão abundante. O Senhor falou ao meu coração que para que tenhamos vida abundante, é necessário visão abundante. E aí, eu não estou falando da visão física, porque senão eu teria só metade. Para quem não sabe, eu sou visão monocular, só enxergo com o olho esquerdo. Mas a visão abundante que o Senhor nos dá faz toda a diferença na nossa vida, para que tenhamos vida abundante. E eu queria que você acompanhasse comigo em João 6, 8 e 9. Se porventura você não trouxe a Bíblia, tem aqui na tela. Mas o ideal é acompanhar a Bíblia, né? A palavra do Senhor em João 6, que é o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Amém? Eu queria que você prestasse atenção. Veja só, o André chega para o Senhor avisando: temos um problema. Aí ele provavelmente pensa: mas eu não vou levar só o problema, vou levar uma solução. Senhor, nós temos um problema, tem muita gente, não vai ter o que comer para todo mundo, mas tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Grande solução. E aí ele apresenta para o Senhor: mas diante de 5 pães e 2 peixes, o que que é isso para tanta gente? O que que é isso para tanta gente? Então, nós devemos colocar o que temos nas mãos de quem pode resolver. Veja só, nas mãos, no próximo slide, por favor, nas mãos do rapaz, o que que era 5 pães e 2 peixes? Provavelmente serviria para ele comer, talvez para mais uma pessoa ou duas. E então André toma dele e apresenta ao Senhor: deste rapaz eu estou trazendo aqui 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de André, o que seria 5 pães e 2 peixes? Talvez serviria para ele mesmo, André, para Jesus, para algum outro mais, o rapaz, para não ficar de fora, já que ele trouxe, enfim. Mas quando eles passam para as mãos de Jesus e apresentam para o Senhor, veja, de certa forma ele está dizendo: a gente não tem nada, só 5 pães e 2 peixes. A visão aqui de André está sendo uma visão abundante? Não, porque ele está vendo apenas 5 pães e 2 peixes. E a ideia é: ei, coloca aqui nas minhas mãos e você vai ver o que com 5 pães e 2 peixes eu farei. E o Senhor então faz aquilo multiplicar. A abundância vem porque na visão de Jesus, 5 pães e 2 peixes era o que bastava para fazer a multiplicação. Amém, queridos? Agora, como a gente tem visto? Como está a nossa visão? Não é que ele não tinha nada, mas o que tinha deveria ser apresentado nas mãos de quem pode resolver a situação. Veja só, se pegarmos uma criança, sei lá, uns 4 anos de idade, e dermos a ela um carro, sei lá, uma Ferrari, ela vai desfrutar disso? Não tem como. Agora, dê a mesma Ferrari a alguém que sabe pilotar, que sabe dirigir, que sabe manejar, e então ela vai desfrutar daquilo. Ou seja, coloque nas mãos de quem sabe. Até aqui então a gente entende que é necessário a visão acerca daquilo que eu tenho ou deixo de ter, e também tem a ver com o desfrutar. Ter muito e não saber desfrutar. Ter muito e ainda não enxergar que tem e posso usufruir daquilo. Assim como uma historinha que um dia eu ouvi de uma mulher que tinha ganhado um presente e achou aquele presente muito bonito e colocou numa moldura e pendurou na parede e ela não sabia o que era. Até que alguém vai lá e vê que o que ela tinha colocado na parede era, não lembro, um certificado, uma escritura de algo muito valioso. Adianta olhar para alguma coisa valiosa e não ter a visão de que aquilo vale? Vamos para frente. Não tenho pão, diz lá em 1 Reis 17, 10 ao 12. Acompanhe comigo ali. Diz assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, em outras versões 2 gravetos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A visão da mulher: não tenho nada. Mas ela completa: a não ser um pouco de farinha e azeite. Qual é a visão? É uma visão de abundância, gente? A visão dela é: eu não tenho nada, e o pouco que eu tenho é para comer assado nesses 2 pauzinhos aqui, e é o que eu tenho, e daí a gente vai comer e vai morrer. Sem querer pré-julgar, mas o que transmite é autocomiseração. O que é de mim? Quem sou eu? A questão é: coloque isso nas mãos de quem pode fazer. Veja só, ela tinha farinha, né? Não tenho nada, só tenho. Não, ela tinha farinha, ela tinha azeite, ela tinha uma casa, enfim, ela morava em algum lugar, ela tinha botija, mas era necessário colocar nas mãos de alguém. Veja só, aqui fala da história de Elias. Elias estava se refugiando da perseguição na época do rei Acabe, onde Jezabel tinha mandado buscá-lo para matá-lo, né? E ele estava num local afastado e de repente veio a seca e o ribeiro do qual ele bebia água secou. E Deus fala: Elias, vai lá para a região de Sarepta, porque lá a viúva vai te sustentar. Uma viúva que ao ver dela tinha só um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, que maravilha, vai tirar ele do rio seco e colocar ele diante de uma viúva que não tinha nada. Agora veja só, a questão é, quem é esse Deus? Deus precisava tirar Elias da onde ele estava para levar para lá para sustentar ele? Ele não precisava. Ele poderia dar uma ordem e dizer que surja a água dessa rocha, como fez em outro tempo. Poderia dar outra ordem aos corvos para que o alimentassem novamente, e assim fosse. Mas o Senhor queria tirar Elias para parar a perseguição. É um ponto. Segundo ponto é, Deus tinha algo com aquela viúva. Era ela quem Deus queria trabalhar na vida. E o Senhor ministrou meu coração, a visão dela, que não era uma visão abundante, passa a ser quando ela coloca nas mãos do profeta o pouco que tinha. Outro ensinamento acerca da visão abundante: obediência. Lá no caso do rapaz que entrega os 5 pães e os 2 peixes, ele podia dizer, e se virem com a comida, esse aqui é para mim. Mas ele obedece e dá. A viúva só tem um pouco de comida, ela vai comer e depois esperar a morte, mas ainda assim ela resolve entregar nas mãos do profeta. Então ela obedece de novo. Então aqui a gente vai juntando os ensinamentos, as chaves, que é fé, as mãos de quem eu estou depositando, eu tenho fé de que farão alguma coisa, e a obediência, você está me pedindo isso que eu tenho, que é o único que eu tenho, e vou entregar e depois morrer, tem certeza? Então eu vou obedecer, porque você é um homem de Deus, então eu estou entregando porque você me pediu. Fé, obediência, e entender o valor para poder desfrutar. Veja só, ainda mais um passeio pela Bíblia, em 2 Reis 4, 2 e 3, fala assim, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? É outra viúva aqui. Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem? Fala, gente. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela tinha ou não tinha? Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Novamente essa questão da visão. Como que essa mulher está enxergando o que ela tem? Me diz o que, que tem na tua casa. Não, não tenho nada. Não, se eu falar assim, eu estou mentindo. É, na verdade eu tenho uma botija de azeite. Deixa eu corrigir. Eu tenho uma botija de azeite. Que aquilo precisaria servir para pagar dívida, porque o azeite era uma moeda de troca, um dinheiro. Mas veja, nas mãos daquela mulher era como nada. O que ela faria com aquilo? Quando ela tem fé naquilo que o profeta diz, entregue nas minhas, como se ele dissesse isso, providencie. Outro detalhe, Você não é que não tem nada. Você tem botija, você tem vizinho, você tem uma casa. Você tem azeite, você tem. O que você tem? Você apresenta diante do Senhor? Você consegue entregar a Deus? Você consegue obedecer ao profeta entregando? Gente, eu não estou pedindo nada, tá? Não é para você entregar tudo que tem, nem trazer na igreja, nesse sentido, não, por favor. Não é esse a moral da história. As ferramentas, o teu trabalho, o que você tem? Primeira coisa que as pessoas dizem, eu tenho é dívida. Eu tenho contas, eu não tenho nada, só tenho contas. Só tem IPTU e IPVA para pagar. É? Se tem IPTU por quê? Porque tem casa. Se tem IPVA por quê? Porque tem carro. Olha que... Assim, não estou dizendo que é justo, né? Mas que maravilha. Eu queria pagar vários IPVA. Outros IPTU? Não. Que venha, né? Que tipo de visão eu estou tendo sobre aquilo que eu estou vivendo? O que tem na minha mão? Quais são as minhas habilidades? Eu não sei fazer quase nada. Só bolo. Então não é nada. Você sabe fazer bolo? E o que você vai fazer para viver? O que você vai fazer para aumentar a sua renda? Vamos passar a corrigir o jeito em que vemos as coisas? Veja só. Outro ponto. 1 Samuel 17, 33 e 34. Eu não quero cansar vocês com tanto texto bíblico, mas é para ilustrar o quão importante é essa questão da visão abundante. Diz assim: porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Veja aqui, que Davi cita a sua história. Davi, no outro slide, quando Davi cita a sua história, ele não fala a palavra dele, a resposta dele. Ele não diz: poxa, esse gigante vem aí, o camarada é experiente de guerra, tem toda uma indumentária, vestimenta, espada, quem sou eu diante dele? Um coitado de um pastor aqui, que eu não sei nada, malmente cuido aqui das minhas ovelhas, espanto um leão, um urso, quem sou eu diante desse camarada? A visão de Davi não foi essa, de autocomiseração, de enxergar a questão pelo lado negativo. Davi diz: rei Saul, é o seguinte, eu sou um pastor de ovelha, mas eu já defendi o meu rebanho de leão e matei, já defendi o meu rebanho de urso e matei, então o que será desse gigante aí? Além do mais que ele está zombando do exército do Senhor dos Exércitos. Quem é ele para fazer isso, essa tal afronta? Eu é que posso sobre ele. Então a visão de Davi de abundância nesse fato, nesse texto, é tremendo, porque ele enxerga com possibilidade de vitória sobre tamanha era a sua dificuldade, com base no histórico dele, Talvez ele era rejeitado, desprezado, o menor, o mais novo, e ficava jogado, como se diz, para escanteio. Nem o profeta não, talvez não julgasse ele enquanto merecedor de unção. Mas o Senhor o separou, o Senhor o escolheu. E quando colocado diante de uma prova, sua visão é de abundância, é de fé, é de obediência. Se eu vou ser colocado como aquele que representará o Senhor diante do exército, eu irei. Mas e o que você tem de histórico para provar que você vai conseguir? Primeiro, não preciso provar. Segundo, pego 5 pedrinhas aqui, a minha funda, e eu já fiz isso, e já lutei, já resolvi com leão, com urso, então não vai ser esse, ainda mais que Deus é conosco. Amém, queridos? De novo, traz para a nossa vida. Como nós temos visto? A vida está uma correria, a vida está assim, está assado. A gente sempre fala do ponto de vista negativo. Como que está? Ah, cheio de conta para pagar. Eu não malmente consigo. Eu tenho até vergonha. Eu não quero nem ir na igreja porque eu estou devendo e tal. Ei! Por que é que você tem conta? É um erro. Você tentou acertar e daí acabou ficando com dívida? É. Ok. E agora? Você está fugindo da dívida? Não, estou tentando resolver. Ok, levante a cabeça e o Senhor vai te ajudar. Amém, queridos? Como que a gente vai começar a enxergar a vida? Do ponto de vista abundante, com fé e obediência. Veja só, João 4:35 diz, esse é o último texto que eu vou citar, diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém, Jesus, né? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu imagino nessa cena aqui relatada, que os discípulos dizem para Jesus, mas olha, ainda tem 4 meses até eles ficarem maduros, e o Senhor os corrige. Ei, vamos ver de um jeito diferente? Eles já estão ficando branco, já vai se preparando para a colheita, já vai mudando o teu pensamento. Sabe aquela ideia de copo meio cheio e meio vazio? Como que você enxerga? Um copo pela metade de água, você enxerga como? Meio cheio ou meio vazio? Como que é? Veja só, eu analisando isso, eu pensei assim, se o copo tiver, perdi aqui, mas se você estiver enxergando o copo como meio vazio, o restante que tem, você toma com cuidado, pensando, nossa, já vai acabar, e vou tomar só um golinho, e parece que aquela sensação de tristeza envolve a circunstância. Quando você enxerga, o copo ainda é pela metade, mas quando você enxerga, eu tenho um copo meio cheio, você bebe daquela água de uma forma mais prazerosa, agradecendo porque tem meio copo d'água. Aí entra a visão abundante de que eu tenho fé que o Senhor proverá mais. Eu obedeço porque coloco os meus recursos nas mãos de Deus, para que Ele me ajude a administrar. E o Senhor nos exorta: ei, para de ficar enxergando. Para de ficar enxergando aí campo verde, já está ficando seco, já está branquejando, como fala ali. Mude o jeito de você ver as coisas para uma vida abundante. Veja só, nós temos que ter visão abundante. Nós precisamos passar a enxergar de uma forma diferente. Qual é o ponto de vista? Gente, o nosso ponto de vista é conforme o jeito que a gente pensa. Quando a gente tem uma vida de intimidade com Deus, o nosso ponto de vista muda. Se o Espírito Santo é quem dirige a minha vida, se o Espírito Santo é quem preenche a minha vida, eu não consigo enxergar de uma forma triste, de uma forma, não que a tristeza não seja adequada, ela é importante, faz parte da nossa vida, mas eu não posso deixar que isso tome conta. Eu sempre digo assim que a gente precisa ter ansiedade para atravessar uma rua. Agora, se a gente deixar que essa ansiedade exagere na vida, a gente não atravessa a rua. É assim ou não é, gente? Sim ou não? Então, eu quero ter uma vida abundante. Pensa, vamos refletir junto. Eu quero a minha família salva. Aí você vai pensar assim: é só eu da minha casa? Olha a distância para eu ter a minha família salva. Só eu da minha casa. Agora, cheio da presença de Deus, com uma visão abundante, você vai pensar: ei, a minha família já tem um na presença de Deus. Agora vai, porque eu vou me posicionar, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu vou fazer de tudo para ser exemplo, e a família logo vem. Era essa a questão? Então enxergue do ponto de vista abundante, e a sua família virá. Agora, se você continuar se martirizando, sou só eu lá da minha casa, esse semblante caído pode atrapalhar todo o contexto de vida, e a família talvez não venha ou demore vir. Vamos mudar o jeito de ver. Você já é um, você é a raiz sarada, a tua família virá. Amém? Ah, mas eu procuro cura para mim, para minha família. E veja, há tanto sofrimento e dor, como é que vai a vida? Ah, sofrendo, dói tudo, e assim, eu preciso de cura. Ei, agora, debaixo de uma visão abundante, o que, que você vai fazer? Bom, ainda tenho vida, glória a Deus por isso, vou dobrar o meu joelho, se não posso, vou me colocar em oração, vou fazer uma campanha, se é possível, vou jejuar, mas ainda tenho força, vou em cada dia que me resta de vida, vou seguir firme, e o Senhor trará. Qual é o recurso que eu ainda tenho? Um pouco de vida, um pouco de fé, obediência, coloco isso nas mãos do Senhor, e Ele multiplica, e Ele faz vir saúde, se é o caso. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Outra questão, a minha questão é financeira. Poxa vida, o que eu tenho não dá nem para pagar as contas direito, malmente para comida. Agora, debaixo dessa visão abundante que você precisa entender que a gente tem que ter, a gente precisa ver: bom, eu tenho dinheiro para comprar comida, fome eu não estou passando, glória a Deus por isso. Não está dando para pagar as contas? Ok, puxa, é ruim, então eu vou pensar numa possibilidade de como eu posso aumentar a minha renda. No que eu posso trabalhar? O que eu sei fazer? No que eu sou bom? Você já pensou? No que você é bom? O que você faz de bem? Qual que é a melhor coisa que você faz? Capriche nisso. Faça isso mais. Peça a Deus, ofereça ao Senhor isso que você sabe fazer. Vamos supor, eu sou zelador num prédio, mas eu cozinho bem. Que tal completar a renda com aquela, com aquele dom que talvez você tenha? Agora, sentar no canto e ficar chorando que não tem dinheiro para pagar as contas, malmente para comer, vai ajudar? Diga para mim, vai ajudar? Não vai ajudar, querido. Eu não quero só dizer para você ser positivista, e isso vai fazer mal. Não, nem tudo é mil maravilhas, mas eu preciso fazer a minha parte de tentar enxergar com visão abundante. E em meio às situações difíceis, o que eu tenho de bom? Como isso aqui pode me ajudar? Como isso aqui vai servir de trampolim para mim? Eu comecei falando aqui sobre de eu enxergar com um olho só, com o esquerdo. Talvez tenha mais gente aqui com visão monocular. Mas para mim aconteceu no andar da carruagem, ao longo da vida. E eu poderia, quando alguém perguntasse como vai, e eu poderia dizer, é triste, né? Agora parei de enxergar com um olho. Acabo me limitando em várias coisas, tem um monte de coisa que não posso fazer. Pois é, agora não sei o que eu vou fazer, vou deitar, vou... Ei, como Elias disse, saia da caverna. Ou, o que está fazendo aí? Saia da caverna, vem para cá. Vamos lá, come que você vai andar, 40 dias, vamos, se mexe. A gente precisa ter um pouco de ânimo, entender que é o Senhor nos chamando, e olhar para isso e dizer, ei, isso aqui vai servir como testemunho. Já serviu para eu fazer conexão com pessoas que tinham dificuldade visual. E eu disse, ei, você tem dificuldade? Eu também tenho. Venha cá. Jesus é bom. E aproveita da oportunidade. Como eu posso usar isso aqui? Senhor, eu quero colocar isso diante do Senhor. E aí, meio que brinco, mas falo sério, se com dois olhos eu iria para o inferno, e se com um eu vou para o céu, quero ficar com um. Mas o Senhor é suficientemente poderoso para devolver os dois. Amém, queridos? Como está a tua situação? Está perdido? Acabado? Sério mesmo? Como que você está vendo? Como que você está olhando para a tua vida? Qual é a tua condição? Por grave que seja, tem alguma forma de enxergar com abundância o que você está vivendo? Como que está isso na sua vida, querido? Você está olhando de que forma para você mesmo? Às vezes, a gente se prende em nos comparar. Veja, pastor, eu me esforço, vou na igreja, faço a escola de maturidade, faço tudo, e estou aqui sofrendo, malmente pagando as contas, e olha lá o fulano não faz nada certo, é vida torta, e se dá bem, e é próspero, onde já se viu? Isso é visão abundante? Fala para mim, gente. Não, e a Bíblia condena. Não tenha inveja destes. A Bíblia diz isso. Olhe para você. A vida está difícil? Ok. Consegue enxergar com abundância? Como que eu posso mudar e sair desse estilo de vida? Por onde eu posso caminhar? Que saída há de ter? E no fim, quando não tiver mais resposta, ainda você pode crer: para o céu eu vou. Lázaro e o rico, adiantou o rico ser rico e ir para o inferno? Mas eu não vou esperar ficar como Lázaro dessa parábola. Eu quero vida abundante, eu quero usufruir, eu quero desfrutar. Mas para isso eu preciso enxergar com visão abundante. Amém, queridos? Olha só, a partir desse posicionamento, olhando com visão abundante, o Senhor nos recompensará com vida abundante, a qual poderemos desfrutar, e o melhor, na presença dEle. E com isso eu vou caminhando aqui para o fim. Ô, gente, que isso? Ó, a visão abundante, gente. Já foi tudo isso. Que mais ainda? Vamos lá. É que a gente fala assim para ir sinalizando já para quem tem que se posicionar, entendeu? É um recado direto. Gente, Provérbios 11, 24 fala que aquele que dá com liberalidade, mais lhe é acrescentado. Quando eu não tenho visão abundante, eu digo: ah, eu tenho 5, então eu não vou ofertar nada, porque eu só tenho 5. Quando você tem visão abundante e lê Provérbios 11:24, que diz: aquele que dá com liberalidade vai lhe ser acrescentado. Eu tenho 5, puxa, eu tenho fé para entregar 2, 4, os 5. Qual é a minha fé? O que Deus toca o seu coração para fazer? Faça. Porque se o Senhor é quem tocou o seu coração, é porque Ele vai te recompensar. A Bíblia diz que o Senhor dá com abundância, com abastança. O Senhor multiplica, o Senhor recompensa. O Senhor te recompensa. Veja, quando você vai orar no seu quarto, Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha tua porta, teu pai que te vê em secreto, tá, tá, no fim diz: Ele te recompensará. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, você está investindo intimidade com teu pai, e no final ainda Ele te recompensa. No final Ele te recompensa. E aí, e com isso eu encerro dizendo assim, em 2 Crônicas 7:14 fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, chorar, me buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, tal. No fim diz: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu posso me humilhar, eu posso chorar, eu posso estar aqui prostrado diante do Senhor, mas é diante dEle, e o pecado vai ser perdoado, e no fim, sararei a sua terra. O sararei a sua terra é esta terra, esse coração fértil vai frutificar. Eu vou falar de Jesus, e o Senhor vai me usar, vai convencer as pessoas e elas virão. Sarar a sua terra também fala de plantar e colher, de prosperidade a partir da colheita. Então, quando eu me converter, quando dos meus maus caminhos, quando eu me humilhar, buscar ao Senhor, quando eu fizer tudo isso, além de o Senhor me perdoar, Ele me prosperará. Amém, queridos? Visão abundante. tempo de oração e intimidade com Deus não é tempo perdido. Amém? É investido para uma colheita de abundância. Você quer uma vida abundante, querido? Tem alguns segredos. Ore, jejue, leia a palavra. Com isso, você vai obedecer com fé, e a vida abundante será sobre você. Amém? Simples assim. Simples assim. Então, quer ter vida abundante? Comece pela visão abundante. Eu queria te convidar a se colocar em pé.